Boa tarde, amigos queridos. Tudo bem com vocês? Antes de mais nada, gostaria de desejar um feliz domingo a todos. Essa semana fiquei pensando sobre o que eu vou conversar com eles no domingo. E aí me veio uma ideia de fazer um apanhado sobre alguns sentimentos que eu acredito que precisam ser vividos com atenção por todos nós. Eu queria começar dizendo que nenhuma emoção é exclusivamente negativa, mas é preciso transformar algumas em aprendizados. Essa é a questão. Então, muitos fatores influenciam a forma em que nossas emoções ecoam dentro de nós. Se somos mais sensíveis ou pensamos demais sobre as coisas, a tendência é que algumas nos impactem mais intensamente. E tão importante quanto nos permitir senti-las, falando das emoções, é refletir sobre elas e saber em que momento devemos e podemos controlá-las. Então, vamos lá. Sensações como a tristeza e o estresse são importantes sinalizadores de que devemos prestar mais atenção em nossa rotina, quebrar alguns ciclos, alterar a forma que estamos vivendo. Mas em excesso, alguns sentimentos nos sufocam, tornando a nossa visão de mundo monocromática e até acarretando no surgimento de alguns distúrbios emocionais. É aí que está o perigo. Por isso, separei 9 sentimentos muito comuns que não devem passar despercebidos. Vamos refletir sobre cada um deles e se vocês chegarem à conclusão que se sente algum deles esteja muito forte dentro de vocês, aí então é hora de procurar ajuda. O primeiro do qual eu gostaria de falar é sobre a ansiedade, que hoje em dia a gente ouve que é o mal do século, que todos sofrem disso. Mas o que é então essa ansiedade? É muito comum criarmos expectativas e tentarmos antecipar o que acontecerá no futuro. É uma característica normal e em pequenos níveis não nos causa mal. Mas quando sofremos pelas possibilidades da vida e até paralisamos nossa rotina para evitar frustrações, aí está na hora de refletir sobre ela. Para identificar quando o sentimento está se tornando um problema, é possível prestar atenção em alguns sintomas físicos e emocionais. E eu trouxe aqui alguns deles para vocês. Sensação de que algo ruim vai acontecer, medo constante, preocupação exagerada em comparação à realidade, tensão muscular, respiração ofegante ou falta de ar, dor ou aperto no peito, seguido de um aumento dos batimentos cardíacos, entre outros. Caso você esteja sofrendo, está na hora de buscar ajuda, porque estar ansioso é uma sensação paralisante, mas há formas de combater o sentimento. Em pequenas doses, pode ser até animador esperar pelo que está por vir. Mas não devemos focar nossa atenção em prever fatalidades ou incidentes. Estar focado no presente é a melhor ferramenta para estarmos preparados para lidar com o cotidiano. Próximo sentimento do qual eu gostaria de falar é a decepção. Quando criamos expectativas e elas não correspondem à realidade, nos sentimos decepcionados. O início de novas etapas em nossas vidas geram expectativas automáticas. Não importa se for uma amizade, um relacionamento amoroso ou um emprego. Entretanto, por mais que sofrer frustrações seja natural, é importante atentarmos à forma em que estamos lidando com elas. É necessário nutrir a nossa autoestima para não nos definirmos por nossos erros. Caso contrário, podemos desenvolver uma personalidade pessimista, o que pode ocasionar distúrbios emocionais como a ansiedade e a depressão. conseguimos tirar aprendizados das decepções e equilibrar nossas expectativas para situações semelhantes no futuro, estamos lidando com o problema de forma saudável. Mas a partir do momento em que perdemos a vontade de viver por medo de sentirmos frustração, está na hora de redefinir nossos pensamentos. Devemos enxergar a decepção como uma oportunidade para nos questionar perguntas como: será que coloquei minhas expectativas no outro e esqueci de cuidar de mim? São perguntas válidas e nos ajudam a elaborar o sentimento. Tá certo? Outra que eu gostaria de trazer é a solidão. Todos nós já nos sentimos sozinhos em algum momento. E não precisamos estar sem companhia para sentir esse vazio. Muitas pessoas podem estar em um lugar repleto de gente e mesmo assim acreditarem que não pertencem àquela realidade. Muito mais do que não ter alguém por perto, a solidão é um sentimento complexo que envolve medos e vazios existenciais. Mas é possível aproveitar o sentimento para buscar crescimento pessoal e cultivar a solitude. Estar sozinho pode ser um momento para cultivar a particularidade, pensar no que queremos desenvolver em nós mesmos. Quando não associada à tristeza, a solidão pode ser um momento para refletir, cuidar de si e da mente. É importante estar só. Então, temos que nos lembrar disso. É importante estar só. Bom, a próxima, quem já não sentiu? O estresse. Todas mudanças e imprevistos geram um estresse automático. O sentimento é um mal necessário, já que precisamos dele para nos mover, tomar decisões que movam as nossas engrenagens da vida. Entretanto, em níveis elevados, o estresse desperta diversas emoções prejudiciais, como a irritabilidade, preocupação, frustração. Quando o sentimento permanece por muito tempo, ele começa a provocar sintomas físicos e emocionais, como, por exemplo, ritmo cardíaco acelerado, respiração acelerada, sudorese, tremores, boca seca, dificuldade para dormir, queda de cabelo. Existem, claro, formas de reduzi-lo. As causas são as mais variadas, desde eventos simples que se tornam repetitivos, eles podem agravar a situação e afetar o nosso emocional. É importante buscar ajuda a partir do momento em que qualquer tarefa nos coloca em nosso limite. Aí percebemos que realmente estamos estressados. Ou quando não conseguimos nos adaptar às situações, podemos desenvolver quadros como a síndrome de burnout e até mesmo a depressão. Então, cuidado com esse estresse crônico contínuo. Ficar estressado um dia ou outro por coisas pontuais não tem problema, todos nós, claro, quem nunca? Mas o problema é quando ele é crônico, contínuo. Aí sim, temos que procurar ajuda. Mais uma emoção, a tristeza. Muitos de nós confundem a tristeza com a depressão. Cuidado! Por mais que elas reproduzam sintomas semelhantes dentro de nós, a intensidade desses sentimentos é bem diferente. A tristeza não dura mais do que 15 a 20 dias e pode ser desencadeada por um evento específico que nos tenha frustrado. Quando se trata de um quadro de depressão, permanecemos angustiados por muito tempo. Sintomas como apatia, pouca motivação, sensação de vazio, falta de vontade em fazer as atividades que antes nós gostávamos. E quando a qualidade de vida diminui drasticamente, aí sabemos que estamos deprimidos. A tristeza, como outros sentimentos negativos, é um bom sinalizador de que está na hora de olhar para dentro de si e mudar alguns aspectos de nossa vida. Então, a tristeza é um bom sinalizador. A gente sabe que algo não vai bem. Reprimir os sentimentos pode desenvolver questões ainda maiores dentro de nós. Portanto, aceite que nem sempre tudo estará bem. Mas caso você perca as esperanças de melhorar, é imprescindível buscar ajuda profissional e ter pessoas queridas por perto que possam motivar e melhorar a nossa condição. Uma próxima que algumas pessoas sofrem com isso, que eu gostaria de analisar, é o ciúmes. O ciúmes nada mais é do que uma reação psicológica de defesa, que normalmente é ativada quando sentimos que iremos perder algo ou alguém por um fator externo. É mais comum que sintamos ao estarmos em um relacionamento amoroso. E apesar de tomarmos medidas práticas para eliminar a sensação, é necessário refletir sobre o que causou o sentimento. A autoimagem e nosso senso de autoestima está intimamente ligado com a forma em que o ciúmes reverbera dentro de nós. Sentir que somos donos de alguém pode significar que não encontramos prazer em nossa própria companhia. Já pensaram nisso? A ansiedade ou a antecipação de eventos futuros também podem aumentar nossos níveis de paranoia. Por mais que muitas vezes consigamos superar o ciúme, é necessário estar atento ao momento de buscar ajuda. Se estivermos passando por momentos de angústia constantes e reduzindo o bem-estar do próximo, é um sinal que devemos investigar o que está causando isso. Lembrem-se sempre, ciúmes não é sinônimo de amor. Quando amamos, nutrimos bons sentimentos na relação e ela se torna uma fonte de felicidade. Por sua vez, o medo de perder alguém, seguido de atitudes possessivas para assegurar o relacionamento, apenas nos avisa que a insegurança, desconfiança e expectativas irreais estão dominando a nossa realidade. Agora, a raiva. Intimamente ligada à decepção, a raiva é o resultado de uma expectativa não correspondida ou de um imprevisto prejudicial à nossa rotina. Alguns respondem a eventos desconfortáveis com a tristeza e outros com a ira. O sentimento da raiva tem um potencial destrutivo para nós mesmos e as pessoas à nossa volta. Quando recorrente, pode indicar que talvez não tenhamos encontrado uma forma equilibrada de lidar com nossas emoções, já que podemos ser impulsivos e até agressivos quando estamos enfurecidos. Então, é possível canalizar a energia da raiva para encontrarmos novos modos de agir. Uma ferramenta útil para alcançar esse objetivo é o autoconhecimento. Quando entendemos nossa personalidade, somos capazes de notar quais situações podem ser gatilhos para nos deixar mal, e então optamos por caminhos alternativos. A última que eu gostaria de falar é a inveja. Eu sei, é difícil admitir que possamos sentir inveja. Entretanto, não devemos nos sentir culpados caso isso aconteça. Esse sentimento surge quando nos comparamos exageradamente com outros e nos frustramos por não viver a realidade deles. Muitos traços da nossa personalidade podem facilitar o surgimento desse incômodo e é necessário olhar para dentro de si e descobrir como iremos lidar com isso. Então, podemos criar metas e planejamentos para alcançar o sucesso que tanto desejamos, ao invés de sentir inveja do outro. Quando canalizada de maneira construtiva, o sentimento pode nos inspirar a buscar crescimento pessoal, mas é extremamente importante que tenhamos a noção de que cada um possui a sua própria essência e, portanto, o caminho para a autorrealização nunca será o mesmo para todos. A inveja torna-se destrutiva quando pausamos nossa vida e sofremos por não termos o que é do outro, o que é do próximo. Quando isso acontece, não conseguimos aproveitar o que temos, apreciar as coisas boas que conquistamos. Esse mal-estar pode levar até mesmo a uma baixa autoestima. Então, meus queridos, eram esses os sentimentos que eu gostaria de abordar hoje. Uma indicação: a psicoterapia é um tratamento recomendável, é uma forma de entendermos as causas e de reduzir os sintomas desses sentimentos. Um bom sinal de que está na hora de buscar ajuda é estarmos sentindo muito desconforto ou tendo problemas na vida pessoal e profissional. Então, se vocês acharem que estão se sentindo muito desconfortáveis, que está alterando a rotina de vocês, sabotando o dia a dia, aí sim é hora de procurar ajuda. Tá bem? Estou por aqui. Qualquer dúvida, qualquer comentário, sintam-se à vontade. Se souberem de alguém que queira participar da lista, é só nos informar, é só mandar o nome, tá bom? E semana que vem, volta a psicóloga Natália com vocês. Um ótimo domingo a todos, mais uma vez, e um grande abraço. Tchau, tchau!